Nós vamos abordar agora a unidade 6 do nosso material, que é noções de análise de investimento. Então, o que nós podemos entender por análise de investimento? Pode ser entendido como um conjunto de técnicas avançadas que permita a comparação entre resultados de tomada de decisões referentes a determinadas alternativas diferentes que buscam um melhor resultado na decisão compensadora. Isto é, para análise de investimento, nós podemos usar técnicas avançadas, como por exemplo, podemos usar informática, podemos usar estatística, podemos usar a matemática financeira. A informática nós podemos utilizar o banco de dados, podemos utilizar o Excel para fazer as planilhas para o cálculo da taxa interna de retorno, para o cálculo do valor presente líquido, etc. Dentro da análise de investimento, na realidade, vamos abordar apenas noções, porque a análise de investimento poderia ser ministrado como sendo uma disciplina de 60 horas. Aí, no caso, nós iríamos abordar outros métodos de análise de investimento, como, por exemplo, o valor futuro, o método payback simples, o método payback descontado. Nós poderíamos usar também o método custo-benefício. E nós veremos apenas o método do valor presente líquido, o método da taxa interna de retorno. Então, com isso, nós veremos apenas noções de análise de investimento. Então, o que nós vamos trabalhar? A ideia da análise de investimento é o seguinte: uma empresa tem, por exemplo, tem que trocar a frota de veículos. Então, isso aí é um investimento a ser feito. Então, o que ela tem que buscar? Então, primeiro é o investimento a ser feito. Então, no caso do veículo, da troca da frota de veículos, o que nós poderíamos analisar? Primeiro, nós vamos comprar um veículo nacional ou importado? O veículo é a diesel, gasolina, álcool, gás, flex. Uma outra situação. O veículo será comprado à vista, será financiado totalmente, será financiado uma parte, ou será adquirido no sistema de leasing. Se ele for financiado, será que ele será financiado integralmente? Ou será que a empresa possui, digamos, 30% do capital e financia os 70%, usando a tabela Price, que nós já estudamos anteriormente? Então, isso tudo são o quê? São alternativas que devem ser levantadas no projeto. Cada uma dessas alternativas, elas devem ser analisadas uma a uma, depois comparadas também uma a uma, e finalmente devemos escolher a melhor alternativa. Então, essa que é a ideia que nós vamos trabalhar, tá certo? Além do investimento da troca de veículos, pode ser também usado para, digamos, substituição de equipamentos, construção de uma nova fábrica, lançamento de um novo produto. Então, isso tudo são investimentos a serem feitos, que devem ser analisados e devem chegar à conclusão se o investimento deve ou não ser realizado. Então, para isso, nós vamos utilizar dois métodos de análise de investimento. Mas, antes disso, nós também, a empresa tem que analisar o seguinte: na hora de montar o projeto, ela tem que analisar, ela tem que considerar os critérios econômicos. Se o investimento não for rentável, esse investimento não vai ser realizado. Critérios financeiros. De repente, será que a empresa, para executar um determinado projeto, ela dispõe de recursos financeiros? Isso é, dispõe do capital próprio? Ele tem integral para a execução daquele projeto? Será que não tem recurso total, mas lançando mão de capital de terceiros? Aí tem que analisar o custo desse capital. E outros critérios imponderáveis, que são os fatores não conversíveis em dinheiro. Isso também tem que ser levado em consideração. Como, por exemplo, a boa vontade de um fornecedor, a imagem da empresa. E hoje as empresas trabalham muito em cima disso aí, com a imagem da empresa no mercado. E nós vamos utilizar muito, na análise de investimento, a taxa mínima de atratividade, que é a TMA, que é a taxa de juros mínima que convém ao investidor optar em determinado projeto de investimento. Toda empresa tem a sua taxa mínima de atratividade. Ela tem uma meta alcançar uma lucratividade por período, digamos, 10% ao ano. Então essa é a TMA da empresa. Mas como que a empresa escolhe a sua TMA? Pode ser, comparando com a taxa de juros dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, a rentabilidade da empresa e a valorização de títulos públicos. Isso, no caso, a escolha da TMA para as empresas, para as pessoas jurídicas. Para nós, pessoas físicas, a TMA, por exemplo, poderia ser a taxa da poupança. Se nós temos umas reservas técnicas e queremos investir, então nós devemos comparar, digamos, com a taxa da poupança. Todo projeto, todo investimento tem também uma vida útil. Então, nós vamos trabalhar com a vida útil do projeto. Vamos trabalhar com o fluxo de caixa de cada alternativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos anunciado do problema, nós vamos analisar se aquele projeto, se aquele investimento deve ou não ser realizado. Então, nós vamos montar o seu fluxo de caixa, depois descontar esse fluxo de caixa a uma determinada TMA e analisar se o investimento é ou não viável. Certo? E no projeto vai existir sempre qualquer projeto a ser analisado que vai aparecer no fluxo de caixa, porque nós vamos ver que o fluxo de caixa espelha toda a realidade do projeto. Nós temos sempre o quê? As receitas operacionais e não operacionais, assim também como as despesas operacionais e de investimentos. O custo inicial do investimento. Digamos que a empresa precisa investir hoje na compra de um equipamento R$ 25 mil. Este R$ 25 mil está incluso em quê? O preço de aquisição do bem, de repente o transporte do bem da fábrica, do fornecedor até a sede da fábrica, o custo de instalação, etc, etc, etc. E o valor residual do projeto também. Tem determinados projetos que têm um valor residual. Esse valor residual sempre entra como uma receita para a empresa ao final da vida útil. Nós vamos considerar sempre a taxa mínima de atratividade, a vida útil do projeto. Nós vamos considerar também a depreciação. E para isso nós vamos utilizar sempre o método linear, que é bem simples, até em função de o físico aceitar, pela sua simplicidade, o método linear. Isso ocorre muito na substituição de equipamentos. Na hora de montar um projeto, a empresa quer trocar uma máquina lá no setor produtivo para uma outra, ela tem que considerar a depreciação do equipamento. E o imposto de renda também do investidor. Então, vamos agora trabalhar com os métodos de avaliação dos projetos de investimento. Nós temos métodos chamados determinísticos e os métodos chamados probabilísticos. Nos métodos probabilísticos, nós devemos trabalhar com análise de sensibilidade. Aí envolve um pouquinho de estatística, parte de probabilidade. Nós devemos fazer uma análise de cenário também. Mas nós vamos trabalhar apenas com os métodos determinísticos. E nós vamos abordar os dois principais métodos determinísticos para análise de investimento, que é o método do valor presente líquido, o método VPL, e depois o método da taxa interna de retorno. Vocês vão observar que o método da TIR, se nós entendermos bem o método VPL, nós vamos entender o método da TIR. Por quê? Nós vamos ver, quando apresentarmos, que o método da TIR, nada mais, nada menos, nós escrevemos o valor presente do projeto e calcular a taxa de retorno do projeto. Então vamos ver então o método do VPL. Em que consiste para nós o método do VPL? Ele consiste em determinar o valor presente de todas as alternativas disponíveis e a partir desses valores, empregando uma taxa mínima de atratividade. E selecionar a mais favorável. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas aquelas entradas e saídas de dinheiro do fluxo de caixa ao longo da vida útil do projeto, trazer para a data zero aquela TMA dada e tirar o investimento inicial. Então é isso que nós vamos fazer. Então, de um modo geral, nós temos o seguinte fluxo de caixa quando nós estamos usando o método do VPL. Ó, o método do VPL. Valor presente líquido. Então, o que, que nós temos? Nós temos o seguinte fluxo de caixa. Ó, a empresa investe no momento zero uma quantia CF zero. Os resultados que vão aparecer no fluxo de caixa, nós vamos considerar sempre após os impostos, tá certo? Uma vida útil N. Então aqui nós temos um valor no momento 1, aqui nós temos um valor no momento 2, e nós temos um fluxo de caixa após os impostos, assim, CFN. E se tivermos um valor residual aqui, ó, se o valor residual for zero, não tem problema nenhum. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trazer todos esses valores aqui. Isso aqui já é o valor do fluxo de caixa líquido. As receitas, menos os custos, menos depreciação, imposto de renda, seriam então os valores após os impostos, tá certo? Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos descontar esse fluxo de caixa a uma TMA dada, e só vamos trazer todos esses valores aqui para a data zero e tirar o investimento inicial. Então, como nós vamos calcular inicialmente o valor presente desse fluxo de caixa? O VPL, o valor presente líquido. Nós vamos pegar cada um desses valores aqui, trazer para a data zero, a TMA dada, e tirar o investimento inicial. Então nós temos CF1 dividido por 1 mais I, onde I é a nossa TMA. TMA, taxa mínima de atratividade. Mais esse segundo valor aqui vindo para a data zero, então nós temos CF2 dividido por 1 mais I ao quadrado. Mais CFN dividido por 1 mais I elevado a N, ó, menos o investimento inicial. Se nós temos o valor residual, é só acrescentar o valor residual aqui, ó, trazer o valor residual também para a data zero. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos descontando um fluxo de caixa a uma TMA dada. Então, nesse caso, o nosso I é exatamente a taxa mínima de atratividade. Toda empresa tem a sua TMA, tá certo? Então, qual a decisão? A decisão vai ser o seguinte. Qual o critério do VPL? Qual a decisão que a empresa vai tomar? Se o VPL, esse VPL calculado, que isso aqui vai ser um número, tá certo? Se ele for maior que zero, o que que representa? Que todas essas entradas do fluxo de caixa ao longo do período descontado a essa TMA supera o investimento inicial, então esse investimento ele é atrativo. Caso contrário, se esse VPL for menor que zero, então o que representa isso? Todas aquelas entradas vindas para a data zero não superam o investimento inicial. Vai dar um VPL negativo, significa dizer que o investimento não é atrativo, ele não é rentável. Então esse investimento não deve ser realizado. Então é em cima disso que vão trabalhar. Então nesse caso, se o VPL é maior que zero, então o investimento ele é atrativo. Caso contrário, se ele for menor que zero, ele não é atrativo. E se for igual a zero? Aí fica a critério da empresa decidir se realiza ou não o investimento. Tá certo? Nós vamos trabalhar sempre com fluxo de caixa, com fluxo de caixa variável. Certo? Então, veja o fluxo de caixa, o VPL que nós temos aqui, ó. Então, o que, que nós temos? Aqui nós temos um fluxo de caixa variável, o que normalmente acontece. Porque essas informações aqui, quem fornece é o pessoal do setor da contabilidade. Então, ele fornece, por exemplo, o fluxo de caixa dos últimos 5 anos. Então, esses valores serão analisados no projeto, tá certo? Agora, vejam bem. O que pode acontecer em determinados projetos, por exemplo, se o CF1 foi igual a CF2, foi igual a CF N que é igual a 1 CF, como que ficaria o nosso valor presente agora? Então nós temos agora um fluxo de caixa uniforme, tá certo? Então o nosso VPL vai ser igual a CF vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, ó, menos o investimento inicial. Se tiver o valor residual aqui, é só acrescentar o valor residual, né? E trazer tudo para a data zero. Mas continua valendo a ideia. Se isso aqui for maior que zero, se esse VPL aqui, ó, for maior que zero, independente do aspecto do fluxo de caixa, nesse caso que nós estamos trabalhando com uma série de pagamentos ou recebimentos que já estudamos anteriormente, constante, os termos são iguais, né? Então, o VPL maior que zero, o investimento é atrativo. Tá certo? Então, vamos a exemplos. Nós temos o seguinte exemplo. O exemplo primeiro do nosso material aqui, ó. Uma empresa está interessada em investir 600 mil num projeto. Então, a empresa dispõe de 600 mil para investir inicialmente. Aí é apresentado o fluxo de caixa depois dos impostos. Estão dados abaixo, em mil reais. Então, o que nós temos? Vou mostrar aqui para vocês o fluxo de caixa. Então, vejam bem, então nós temos esse fluxo de caixa aqui, ó. A empresa, em mil reais, tá certo? A empresa investe, no momento zero, 600 mil. Né? Espera ter esses retornos aqui, ó, após os impostos, por 7 anos. Então, o projeto tem uma vida útil de 7 anos. A empresa tem uma TMA de 12% ao ano. Ela vai analisar se esse projeto é ou não viável. Isto é, se esse projeto deve ser ou não executado, usando o método do valor presente líquido. Calculando o VPL do fluxo de caixa, a uma TMA de 12%, então nós teremos o seguinte, ó. O VPL vai ser igual. Vou pegar cada um desses valores e trazer para a data zero. Então nós temos, em mil reais, tá certo? 120 dividido por 1 mais I na forma unitária, 1.12, mais o 150 dividido por 1.12 ao quadrado, mais, no terceiro período nós temos o 200 mil, dividido por 1.12 elevado à terceira, mais 220 dividido por 1.12 elevado à quarta, mais 150 dividido por 1.12 elevado à quinta, mais 180 dividido por 1.12 elevado à sexta, mais 80 dividido por 1.12 elevado à sétima, menos o investimento inicial, que é de 600 mil. Então nós temos aí o VPL do investimento inicial. Agora, calculando, pegando 120 dividido por 1.12, depois pegando 150 dividido por 1.12 elevado ao quadrado e assim por diante, já em mil reais, nós teremos os seguintes valores. Então nós temos o VPL, nós temos 107.142,86, mais 119.579,08, mais o 80 mil vindo para a data zero, ele tem um valor de 36.187,93, menos os 600 mil. Que nós teremos o seguinte VPL. Então, essa soma desses valores todos aqui na data zero dá um resultado de 721.387,53, menos os 600 mil, que finalmente nós teremos um resultado de 121.387,53, que é maior que zero. Logo, o projeto deve ser aceito, porque o VPL é maior que zero. Agora, vamos resolver esse exemplo agora usando o HP12C. E resolvendo na HP12C, nós temos o seguinte procedimento. Agora nós vamos trabalhar com as teclas ou as funções CF0, que está na parte inferior da tecla PV, CFJ, que está em azul na parte inferior da tecla PMT, e com NJ também, dependendo da situação, está em azul também na parte inferior da tecla FV. Para isso, nós vamos acionar a tecla G em azul. É só aguardar. Quando nós precisamos de acionar uma tecla em azul, acionamos G e a função em azul que nós queremos. Analogamente, quando nós queremos uma função em amarelo, F e a função que nós queremos. Então aqui nós vamos inserir os valores na calculadora na ordem que está no fluxo de caixa. Tem que ser necessariamente nessa ordem. Porque se nós invertermos nessa ordem, se nós o 200 está no ano 3 e digitávamos no ano 4, terá valor diferente. Lógico que tem valor diferente no tempo, tá certo? Então vamos inicialmente ligar a calculadora. FREG, para limpar todas as memórias financeiras principais e secundárias. E vamos inserir, então, vou inserir 600 mil, que é o investimento inicial. GCF0. Ao final, nós multiplicamos tudo por R$1.000, tá certo? Até para facilitar a digitação dos valores. Então, no ano 1. 120, então, GCFJ. O CF0 representa o valor do fluxo de caixa no momento zero. O CFJ representa o valor do fluxo de caixa no momento zero, nesse caso aqui no momento 1. No momento 2, digitamos 150 GCFJ. No momento 3, digitamos 200 GCFJ. No momento 4, digitamos 220 GCFJ. No momento 5, digitamos 150 GCFJ. No momento 6, nós temos 180 GCFJ. No momento 7, nós temos 80 GCFJ. A TMA nossa é de 12%, 12i, e chamamos agora a função NPV, que está em amarelo na parte superior da tecla PV. Então, FNPV. Então, vezes 1.000, nós temos exatamente o valor encontrado algebricamente. Então, para nós usarmos o cálculo do VPL na HP, nós usamos as funções CFJ e CF0. Lembrando que CFJ é o valor do fluxo de caixa no momento J qualquer, e o CF0 é o valor do fluxo de caixa no momento zero, o investimento inicial. Certo? Vamos a um outro exemplo, então. Usando o método do VPL. Exemplo número 2 aqui do nosso material. Ó, uma empresa estuda a possibilidade de reformar uma máquina. Então, o investimento a ser feito é a reforma da máquina. Então vamos analisar se vale a pena ou não reformar essa máquina. O que nós temos no projeto? A reforma está orçada em R$120 mil, e dará uma sobrevida de 5 anos ao equipamento. Então, a vida útil do equipamento, a vida útil do projeto, 5 anos. Proporcionando uma diminuição nos custos operacionais de ordem de R$30 mil por ano. Ora, se há uma redução nos custos operacionais anuais de R$30 mil, isso significa dizer que há um aumento na receita. Então, considerando um custo do capital de 12% ao ano, a TMA da empresa 12% ao ano, e usando o método do valor presente líquido, VPL, analisar a viabilidade econômica da reforma do equipamento. Vamos analisar se compensa ou não reformar esse equipamento. Então, para isso, nós temos o seguinte fluxo de caixa. No momento, em R$1.000, tá certo? Então, no momento zero, nós temos um investimento inicial de R$120 mil E temos aqui agora uma série uniforme de 5 termos iguais a 30 mil. A TMA é de 12% ao ano, então vamos descontar esse fluxo de caixa a 12% ao ano. Tá certo? Então, calculando o VPL desse fluxo de caixa, o que, que nós teremos? Nós temos o seguinte, ó. O VPL. O VPL vai ser igual. A 30 mil vezes 1 menos 1 mais i na forma unitária elevado a menos n dividido por i na forma unitária menos o investimento inicial, que no nosso exemplo aqui é 120 mil. Certo? Então o nosso VPL será igual a 30 mil. Operando isso tudo aqui, nós teremos um resultado de 3,60478 menos 120 mil. Então o VPL nosso, ó, esse valor aqui vezes esse, menos 120 mil, nós teremos um resultado de menos 11.856,71, que é menor que zero. Logo, esse projeto ele é inviável, isto é, não é econômica a reforma desse equipamento. Então foi provado, do ponto de vista econômico-financeiro, que não vale a pena a reforma desse equipamento, dessa máquina. Ou de repente substituir por um outro equipamento. Tá certo? Vamos agora resolver esse exemplo na HP. Então nós temos o seguinte procedimento. Primeiro, ó, FREG para limpar as memórias. O investimento inicial, 120 mil. Então nós temos 120 mil, CHS, GCF, zero, investimento inicial. Depois nós temos 30 mil, GCFJ. Será que é necessário nós repetirmos 5 vezes isso aí? Não, então o que nós vamos fazer? Vamos usar a função agora NJ. Como 30 mil repete 5 vezes, digitamos 5, GNJ. A nossa TMA é de 12%, 12i, e chamamos a função NPV, então FNPV, que vai nos dar os menos 11.856,71, provando mais uma vez que o projeto não é viável, isso é, esse equipamento não deve ser reformado. Vamos a um outro exemplo agora, exemplo número 3 do nosso material. Ó, uma gráfica estuda a possibilidade de adquirir um novo equipamento para ser utilizado por 8 anos. Então, vida útil do projeto, 8 anos. Tal investimento exigirá um desembolso inicial de 25 mil. Esse 25 mil, na compra do equipamento, se refere ao quê? Ao preço do equipamento, a instalação do equipamento, o transporte, etc, etc, etc. Até, de repente, treinamento de mão de obra especializada para usar o equipamento. Ao final de 8 anos, o equipamento poderá ser vendido por 3 mil como sucata. Então, esse é o valor residual do equipamento. Esse 3 mil entra como uma receita para a empresa ao final dos 8 anos. A utilização do equipamento proporcionará um ganho líquido adicional de 4.200 por ano, ao final de cada ano. Então, haverá uma receita líquida após os impostos por ano na ordem de R$ 4.200. Verifique se o projeto deve ou não ser implantado pela empresa, considerando que ela pode aplicar alternativamente seu dinheiro à taxa de 8% ao ano. Então a empresa tem uma TMA de 8% ao ano. Então nós temos o seguinte fluxo de caixa, em mil reais, tá certo? Investimento inicial de 25 mil durante 7 anos nós temos uma receita de R$ 4.200 e ao final de 8 anos nós temos, além dessa receita, a venda como sucata do equipamento por 3 mil. Isso aqui vai dar um total de 7.200 ao final do último ano, tá certo? Então, vamos calcular o VPL desse fluxo de caixa. Então, descontando esse fluxo de caixa a 8% ao ano, nós temos o seguinte VPL. Então nós temos o VPL, vai ser igual. Nós temos uma série uniforme de 7 termos iguais a R$ 4.200. Então vai ser R$ 4.200 vezes 1 menos 1 mais i na forma unitária elevado a menos 8, né? São 8 parcelas iguais a 4.200, né? Dividido por i na forma unitária, ó, mais, aqui nós temos o valor residual na ordem de 3.000, né? Ó, de 3.000 dividido por 1.08 elevado a 8 menos o investimento inicial, que é 25 mil. Esse VPL poderia ter sido escrito de uma outra forma. Assim, quer ver? Ó? O VPL vai ser igual a 4.200 vezes, vamos considerar 7 parcelas iguais a 4.200. Então, ó, o que multiplica o quê? 1 menos 1.08 elevado a menos 7 sobre 0,08 mais, no último ano nós temos uma parcela de 4.200 mais o valor residual, que vai gerar uma parcela de 7.200 dividido por 1.08 elevado a 8 menos o investimento inicial de 25 mil. Também pode ser usado esse fluxo de caixa. Vocês vão notar que só muda a expressão matemática, mas a ideia é a mesma. Tá certo? Agora, calculando esse fluxo de caixa aqui, ó, resolvendo esses valores, o que que nós teremos? Nós teremos o seguinte, ó, então o VPL será 4.200 vezes 5.7466 mais os 3.000 que está na data 8 vindo para a data 0, ele está valendo 1.620,81 menos o investimento inicial de 25 mil. Que operando tudo isso aqui, nós teremos um VPL de 756,69, que é maior que zero. Logo, esse projeto deve ser implantado pela empresa, porque conseguimos mostrar que o projeto, pelo método do VPL, ele é viável. Então, sob o ponto de vista econômico e financeiro, o projeto deve ser executado. Agora, cabe uma decisão administrativa se o projeto vai ser executado ou não. O projeto foi solicitado para ser analisado. E foi analisado e ele é viável, do ponto de vista econômico-financeiro. Agora, cabe, de repente, uma decisão gerencial se executa ou não o projeto. Isso aí é outra história. Mas, do ponto de vista econômico-financeiro, está mostrado que o projeto ele é viável pelo método do VPL, que deu um VPL positivo. Agora, vamos resolver esse exercício usando HP12C. E, para isso, nós temos o seguinte procedimento. Nós temos um investimento inicial na ordem de 25 mil. Então vamos, inicialmente, ó, limpar as memórias da HP. Nós temos um investimento inicial de 25 mil. Então lá, 25 mil, CHS, G, CF0. Nós temos 7 parcelas iguais a 4.200. Então vamos digitar 4.200, G, CFJ. Como nós temos 7 parcelas mensais iguais, então nós digitamos 7GNJ. No ano 8 nós temos, além da parcela de 4.200, mais 3.000 do valor residual da revenda do equipamento como sucata. Então isso vai dar 7.200 GCFJ. A TMA da empresa é de 8%, 8I, chamamos o FNPV, ó. Vai dar exatamente os 756,69, que é maior que zero, que mostra para nós que o projeto é realmente viável. Tá certo? Vamos então a um outro exemplo. Exemplo 4 do nosso material. Qual a melhor alternativa para o comprador? Agora nós vamos analisar duas alternativas de investimento. Certo? Pagar R$ 1.200 daqui a 45 dias. Alternativa 2. Pagar parcelas de R$ 400 cada uma. Três parcelas iguais de R$ 400 daqui a 30 dias, daqui a 45 dias, daqui a 60 dias. Tudo em relação à data da compra, em relação a hoje, tá certo? Se a taxa de juros para aplicação for de 1,4% ao mês, qual dessas duas alternativas é melhor para o comprador? Pagar R$ 1.200 daqui a 45 dias ou pagar três parcelas de R$ 400 para 30, 45, 60 dias, sendo uma taxa de 1,4% ao mês, que passa a ser a nossa TMA? Então, vamos calcular o VPL da alternativa 1. Então, como ficaria, ó, da alternativa 1? Alternativa 1, como que fica o fluxo de caixa da alternativa 1? Daqui a 45 dias, que corresponde a um mês, 1,5 mês, né? A pessoa pagar. Tem uma saída de caixa, não, tem uma saída de caixa na ordem de 1.200. A TMA é 1,4. Então, vamos trazer esse valor de 1.200 para a data de hoje. Então, o VPL vai ser igual a quanto? 1.200 dividido por 1 mais i na forma unitária elevado a 1,5, né? Mês, mês. Fazendo essas contas, nós temos 1.175,23. Então, esse é o valor presente, o VPL, da alternativa 1, tá certo? Agora, vamos fazer o fluxo de caixa da alternativa 2. Então, o que, que nós temos? A alternativa 2 tem o seguinte fluxo de caixa, ó. Um pagamento para 30 dias no valor de 400. Um outro pagamento, aqui vou colocar 30 dias, tá certo? Para 45 dias, um pagamento de 400. E para 60 dias, um pagamento também de 400. Uma série de pagamentos uniformes. Vamos descontar esse fluxo de caixa agora, a TMA de 1,4% ao mês. Então, nós temos o seguinte VPL. O VPL vai ser igual a 400 dividido por 1,014 elevado a 1, um mês, mais 400 dividido por 1,014 elevado a 1,5, 45 dias, mais 400 dividido por 1,014 elevado a 2. Que efetuando essas contas aqui, ó, efetuando todos esses cálculos, nós teremos um VPL de 1.175,25. Vejam bem, um VPL deu 1.175,25. O outro tinha dado 175,23. Então, o VPL da alternativa 1 é menor. Então, a melhor alternativa é pagar daqui a 45 dias. Esse tipo de exercício, vocês podem utilizar na empresa de vocês, quando vocês trabalham com fornecedores. A empresa de vocês tem uma TMA. Vocês querem comprar um determinado produto, aí vocês fazem um levantamento dos fornecedores. Aí cada fornecedor tem um prazo de entrega. Aí vocês trazem tudo a preço de hoje. Qual é a melhor situação para a empresa? Qual é a mais atrativa para a empresa? Certo? Então, isso pode ser bastante utilizado dentro da empresa. Vamos resolver esse exercício na HP. E para isso, nós utilizaremos os seguintes passos. Aqui nós temos período fracionado. Aqui nós temos período fracionado. Tá certo? Como nós temos período fracionado, vamos colocar o Czinho no visor. Se o Czinho não está no visor, basta digitar estou X. Aí o Cezinha aparece no Visu porque não tem período fracionado. Período fracionado em relação à taxa. 45 dias, no mês e meio, é fracionado em relação à taxa, que é mês. Então, o que, que nós temos? O 1.200 é um valor futuro. Então, 1.200 CHSFV. A taxa é 1.4, é o I, e o N, um mês e meio, né? Um mês e meio, o N, e chamamos o PV. Como nós tínhamos feito, algebricamente, tá certo? Então, agora, vamos calcular o VPL da alternativa 2. Vou trazer cada uma dessas parcelas para a data de hoje. Então, o que, que nós temos? Nós temos 400 CHS FV, 1 é o N, 1.4 é o I, e calculamos o valor presente da primeira parcela. A segunda parcela é 400, já está lá. A taxa é a mesma, só muda o prazo. Então vamos digitar agora 1.5N e chamar o PV. O 400 para um mês e meio, hoje está valendo 391,74, que somado com o valor anterior, nós já temos 786,22. O 400 na data 2 já está lá. A taxa já está. Então digitamos 2N e calculamos o valor presente do valor da parcela de 400 no mês 2, que na data de hoje vale 389,03, que somados vai dar 1.175,25, que é maior que o VPL da alternativa 1. Logo, analisando pelo método VPL, a melhor alternativa é comprar por 1.200 daqui a 45 dias. Comprar e pagar 1.200 daqui a 45 dias. Tá certo? Então vamos a um outro exemplo. Uma empresa, exemplo número 5 do nosso material do método do VPL. Uma empresa está estudando a compra de um equipamento. Ela vai comprar um equipamento. Mas tem dois modelos de equipamento. Um equipamento modelo A, equipamento modelo B. Esse equipamento atende às características e necessidades da empresa. Isso é, vai escolher duas marcas, a marca A e a marca B. Então nós temos o seguinte quadro aqui. Ó. Esse quadro nos dá os dados que foram levantados pela empresa. Tá certo? O equipamento A, ele tem um custo inicial de 28 mil, enquanto o equipamento B tem um custo inicial de 23 mil. A vida útil dos dois equipamentos, 5 anos. Ambos têm valor residual. Um de 12 mil, outro de 3 mil. Tem um custo operacional anual de 4 mil, o equipamento A, e de 3 mil, o equipamento B. Em contrapartida, esse equipamento gera receita também. De 12 mil, o equipamento A, por ano, e de 10 mil por ano, equipamento B. Nós vamos escolher qual desses dois equipamentos deve ser adquirido pela empresa, supondo que a TMA da empresa é de 20% ao ano. Então, pelo método do VPL, nós devemos escolher um desses dois equipamentos. Equipamento A. Então, ele tem o seguinte fluxo de caixa. Ó. Tem um investimento inicial de 28 mil e tem uma vida útil de 5 anos. Tem receita anual de 12 mil. Tem um valor residual também de 12 mil. Para ter um custo anual de um custo anual de 4 mil. Aqui é a data zero. Então nós temos esse fluxo de caixa do equipamento A. Esse fluxo de caixa, ele pode ser escrito assim, ó. Pode ser refeito da seguinte maneira, ó. Fazendo a receita menos os custos, então nós temos o seguinte fluxo de caixa, ó. Investimento inicial. O custo inicial de 28 mil. receita líquida na ordem de, nesse caso, vai ser 12 mil menos 8 mil, menos 4 mil, que dá 8 mil. Tá certo? E tem ainda o valor residual aqui de 12 mil. Isso aqui nós podemos escrever assim também, ó. Aqui, até o quarto ano, de 8 mil. E no quinto ano, 8 mil mais 12 mil. Tá certo? Então vamos calcular então o VPL desse equipamento A. Vamos verificar pelo método VPL se esse equipamento deve ser ou não adquirido. Porque a empresa está analisando a compra de duas marcas. Uma das duas marcas deve ser escolhida pela empresa. Tá certo? Então o nosso VPL, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 8 mil vezes 1 menos 1 mais i, a nossa taxa é 20%, a nossa TMA é 20%, ó, elevado a menos 5, dividido por i na forma unitária, mais os 12 mil, que é o valor residual, né, elevado a quinta, menos o investimento inicial, que é 28 mil. Então, essa é a expressão do VPL desse projeto. Agora, calculando isso aí, o que que nós teremos? Nós teremos o VPL igual a 8 mil vezes 2,99,06, trazendo os 12 mil, que é o valor residual para a data zero, a 20. Ele vale 4.822,53 menos investimento inicial de 28 mil. Então, esse VPL aqui do equipamento A, ele tem um valor de 747,43, maior que zero, então é um projeto viável. Agora, vamos analisar o equipamento B. Para o equipamento B, nós temos o seguinte fluxo de caixa. Ó, equipamento B. Equipamento B. Então, nós temos o seguinte fluxo de caixa para o equipamento B. Nós temos um investimento inicial na ordem de 23 mil. E tem uma vida útil também de 5 anos. E tem uma receita anual na ordem de 10 mil. Então nós temos aqui 10 mil. Valor residual, após 5 anos de vida útil, de 3 mil. Tem um custo anual na ordem de 3 mil. Tá certo? Então esse aqui é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa do equipamento B, que também pode ser escrito de que maneira agora? Ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Então nós temos, ó, 23 mil aqui, 23 mil, vamos fazer. Ó, nós temos isso aqui, ó, 23 mil. Investimento inicial, uma receita líquida, receita menos o custo. Então vai ser. Então nós temos agora 10 mil menos 3 mil, que vai dar 7 mil. Ó, até o quarto ano a mesma coisa. E no quinto ano nós temos um valor residual de 3 mil. Quer dizer, no quinto ano, além de uma receita de 7 mil, temos mais 3 mil, no total de 10 mil. A nossa TMA é de 20%. Então, o VPL do equipamento B, como que ficaria agora? Calculando esse VPL, nós teremos o quê? Ó, 7 mil vezes 1 menos 1 mais i na forma unitária. A nossa TMA é 20% ao ano, menos elevado a menos 5, né? Dividido por i na forma unitária. mais o valor residual de 3.000, 20 para a data zero, elevado a 5, menos, né, ó, menos o investimento inicial de 3.000, 20, perdão, 23.000. Calculando isso aqui, ó, operando algebricamente em tudo aqui, nós teremos um resultado de menos 860,08, que é menor que zero. Então, a compra do equipamento B não é viável. Como o VPL do equipamento B deu maior que zero, então a empresa deve optar pelo equipamento A. Quer dizer, do ponto de vista econômico-financeiro, é mais viável a compra do equipamento A. Então a empresa vai decidir pelo equipamento A. Certo? Vamos ver agora, então, o outro método de análise de investimento, que é o método da taxa interna de retorno, que é o método da TIR. Em que consiste o método da TIR? Consiste em determinar para cada investimento que se pretende realizar a taxa que proporciona um fluxo de caixa equivalente ao que se espera obter do projeto. Então essa que é a ideia do método da TIR. E algebricamente, o que, que nós temos? Nós temos, para calcular a TIR, vai ser a taxa que vai anular o VPL. Então, graficamente, a coisa funciona assim, quer ver, ó. Nós temos uma situação assim, quer ver, ó. Aqui no sistema de coordenadas cartesianas, aqui no eixo horizontal, nós temos a nossa taxa. E no eixo vertical, nós temos o VPL. O gráfico da função VPL é um gráfico mais ou menos aqui assim, a função decrescente. Aqui é zero. Nós queremos determinar essa TIR, aqui que está a TIR. É a taxa que anula o VPL. Então, quando nós tivermos VPL igual a zero, nós temos o valor da TIR. Vamos calcular a TIR. Qual a taxa que anula o VPL? É a TIR. A TIR do projeto. Então, a ideia é a seguinte. Nós vamos atribuir valores. Vamos atribuir valores para a taxa. Até que o VPL mude de sinal. Aqui, ó. Até aqui, o VPL é positivo, a partir daqui o VPL muda de sinal. A partir do momento que o VPL mudar de sinal, nós vamos fazer a interpolação linear. Que esse método aqui é chamado método por tentativa e erro. Mas como vou mostrar para vocês que na HP sai bem rápido, mas essa que é a ideia. Então, algebricamente, a TIR é a taxa que anula o VPL. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a taxa para cada investimento que nós vamos realizar, que proporciona um fluxo de caixa equivalente àquilo que nós pensamos esperar obter no projeto, tá certo? Então, o que, que nós temos então? Nós temos o seguinte, nós sabemos que a equação matemática do VPL é essa daqui, o VPL é igual a CF1 dividido por 1 mais I, mais o quê? CF2 dividido por 1 mais I elevado a 2, onde esse I é a TIR que nós queremos, mais CFN dividido por 1 mais I elevado a N, menos investimento inicial. Qual é a taxa que anula isso aqui? Então, nós queremos determinar essa taxa aqui, que é a nossa TIR, que torna zero o VPL. Tá certo? Então, essa aqui é a equação para encontrarmos a TIR. Vejam bem, que isso aqui é uma equação de grau N, onde N é a vida útil do projeto, na variável I. Então, um polinômio de grau N, tá certo? Na variável I. Então, nós vamos determinar a equação... vamos determinar as raízes de uma equação polinomial de grau N. Tá certo? Para melhor entendimento disso aí, nós vamos ver um exemplo. Acho que um exemplo fica bem claro a coisa. Ó, exemplo 6 do nosso material. As pesquisas de mercado antecipam o lançamento de um sabonete líquido que terá sucesso, pois atenderá a expectativa de novidades do mercado do setor. A empresa está pensando em lançar um novo sabonete no mercado. Vai analisar, pelo método da TIR, se esse produto deve ser lançado no mercado ou não. Então, aí tem as seguintes informações. As estimativas de mercado, de produção e de engenharia definiram o fluxo de caixa abaixo do projeto. Tudo depois dos impostos. Tudo em R$ 1.000. Pede para calcular a taxa de retorno desse projeto. Então nós temos o seguinte, fluxo de caixa desse projeto. Então nós temos um projeto para 7 anos, tá certo? Após 7 anos, esse projeto encerra. A empresa investe hoje R$ 2.500.000 e terá essas receitas aqui ao longo da vida útil. Nós vamos determinar qual é a taxa de retorno desse projeto. Então, o que eles vão fazer? Vamos escrever a equação do VPL desse fluxo de caixa. Então, o VPL, ele é igual a... Escrevendo a equação do VPL, nós temos, ó, 350 mil no ano 1, né? 350 mil dividido por 1 mais i, mais 450 mil dividido por 1 mais i ao quadrado, mais 500 mil dividido por 1 mais i à terceira, mais 750 mil. 750 mil dividido por 1 mais i a quinto, mais 800 mil dividido por 1 mais i elevado à sexta, mais 1 milhão dividido por 1 mais i elevado à sete, menos investimento inicial. Então, nós vamos resolver essa equação aí, tá certo? Nós queremos verificar qual é a taxa que torna esse VPL igual a zero, onde esse i para nós é a taxa de retorno do projeto. Então, o que que nós vamos fazer? Usando o processo tradicional, então o que que a gente faz? Nós vamos atribuir valores para a taxa i. O que que a gente faz? Ó, faz i igual a 0%. Calculo, faz i igual a 0% aqui, calculo o VPL. Deu zero, é a taxa. Faz i igual a 1%. Substituir 1% aqui, deu zero, a taxa de retorno é 1%. Então o que eles vão fazer? Nós vamos construir uma tabela que nós vamos calcular a taxa de atribuir valor para a taxa em intervalo de 5%. E calcular o valor presente líquido, o VPL, para cada uma dessas taxas. Então nós temos o seguinte quadro, quer ver? Para esse fluxo de caixa aqui, ó, nós fizemos um quadro assim, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Nós fizemos a taxa I igual a 0%. Então obtivemos esse VPL a cada 5%, tá certo, gente? Ó, quando fizemos lá naquele VPL a taxa de I igual a 5%, nós obtivemos um VPL nesse valor aqui, ó. Para 10%, nós obtivemos esse valor aqui, ó. Para 15%, obtivemos esse valor aqui, ó. Vejam bem, é a partir deste momento aqui, no intervalo de 10 a 15%, que este VPL muda de sinal. Então, esta taxa procurada está entre 10 e 15%. Então a taxa está no intervalo de 10 a 15%. Então vamos fazer a interpolação linear. Então o que que nós temos então? Ó, mostrando naquele gráfico que nós fizemos anteriormente, o que que nós temos? Ó, nós temos uma situação assim, ó. Nós queremos a TIR aqui, ó. Para 10%. Para 10%, nós temos aqui esse VPL, na ordem de 508, 428. Para 15%, nós obtivemos um de menos 3.133. Então, foi nesse momento aqui, ó, isso aqui é o eixo das taxas, né? Como já foi mostrado anteriormente, isso aqui é o eixo do VPL. Então, nós queremos calcular, ó, essa TIR aqui, ó, que anula o VPL. Então, com isso aqui, ó, nós vamos fazer a interpolação linear. Tá certo? Fazendo a interpolação linear, nós temos o seguinte, ó. Para 10%, nós temos o seguinte VPL. 508.428. Para a taxa que nós queremos, o VPL é zero. Está aqui, ó, as taxas aqui, o VPL, tá certo? Para 15%, nós temos um VPL de menos 3.133. Aí a mudança de sinal do VPL. Então isso nos garante que a taxa está entre 10% e 15%. Então, fazendo a interpolação linear, o que, que nós temos? Nós temos isso aqui, ó. I menos 10 está para 15 menos 10. Assim como esse valor aqui menos este, então 0 menos 508.428 está para esse valor aqui menos este, então menos 3.133 menos 508.428. Então, fazendo essas contas aqui, ó, 10, 15 menos 10 é 10. Então, I vai ser igual a 10% mais, ó, esse valor aqui dividido por este vezes 5%, isso aqui vai dar, ó, resolvendo isso aqui, ó, resolvendo algebricamente tudo isso aqui, nós teremos uma taxa I na ordem de 14.97% ao ano. Então, essa aí é a taxa de retorno desse projeto. Agora, vamos supor que a empresa tem uma TMA, digamos, de 10% ao ano. Isso aqui é exatamente para nós a TIR, tá certo? Ó. Então, nesse caso, ó, vamos supor que a empresa opera com uma taxa de mínima de atratividade de 10% ao ano. Todos os investimentos da empresa estão voltados para 10% ao ano. Nesse projeto aqui, a empresa conseguiu 14.97% ao ano, que é maior que a TMA estabelecida pela empresa. Então, comparando a TMA com a TIR, então o que, que nós temos? Ó, se a TIR é maior que a TMA, então o projeto é viável. Ou deve ser aceito. Então, nesse exemplo aqui, ó, a empresa opera com uma TMA de 10% ao ano. Ele mandou verificar se esse projeto deve ser, pelo método da TIR, ser viável ou não. Aí fez os cálculos, chegamos à conclusão que a TIR é de 14.97%, que é maior que a TMA. Então, nesse caso aqui, ó, a TIR encontrada é maior que a TMA. Esse projeto aqui, então, ele deve ser viável, então ele deve ser aceito. Tá certo? Então, aqui é o critério da... Ele é o critério da TIR. Se nós compararmos a TIR com a TMA, se a TIR for maior que a TMA, então o projeto é viável. Agora, se a TIR for menor que a TMA, então o projeto não é viável. Isto é, o projeto não deve ser aceito. Nesse caso aqui, se, digamos, se a empresa trabalhasse com uma TMA, digamos, de 16% ao ano, encontrou uma TIR de 14.97% ao ano, o projeto não seria viável. Tá certo? Aqui, como a empresa por exemplo, opera com uma TMA de 10% ao ano, isso mostra que o projeto é viável. Vamos supor que a TMA da empresa fosse de 16% ao ano. Se fosse 16% ao ano, esse projeto não era viável. Tá certo? Vamos resolver esse exercício, então, na HP. Certo? Então, resolvendo o exercício na HP, nós temos os seguintes procedimentos. Até para facilitar a digitação dos valores, vamos trabalhar com 2.500, 350, tá certo? E depois, ao final, multiplicar, se necessário, multiplica por 1.000. Nós vamos determinar, então, pelo método da TIR, se o projeto é viável ou não. E para isso, agora nós vamos usar uma nova função da HP. Então, resolvendo esse exercício na HP, nós vamos agora aprender o uso de uma função da HP, que é em amarelo, que está acima da função FV, que é IRR, em amarelo. Então, nós vamos acionar a tecla, a função F, tá certo? F, ó, IRR, que está acima da tecla FV. Então, vamos inserir os valores na HP. Como nós já observamos, para inserir os valores na HP, nós precisamos de inserir na ordem que está apresentada no fluxo de caixa, tá certo? Primeiro, FREG. Vamos apagar os valores que estão nas memórias principais, financeiras e secundárias. Então, investimento inicial é de 2.500. CHS, G, CF0. No ano 1, 350. GCFJ. No ano 2, 450. GCFJ. No ano 3, 500. GCFJ. No ano 4, 750. GCFJ. No ano 5, 750. GCFJ. No ano 6, 800. GCFJ. No ano 7, 1.000. GCFJ. Agora, para nós calcularmos a TIR, basta digitarmos FIRR, que vai nos dar exatamente o valor encontrado pela interpolação linear. Na hora de calcular a taxa, demora um pouquinho, mas só tem um pouco de paciência que chegamos lá. Ah, 14,96. Aqui deu 97, está tudo ok. Então, essa aí é a taxa de retorno desse projeto. Certo? Vamos, então, a mais um exemplo usando o método da TIR. Exemplo número 8 do nosso material. Uma máquina vendida por 35 mil. À vista. Mas pode ser vendida também a prazo. Em 6 prestações mensais, sem entrada, sendo de 6 mil o valor de cada uma das 3 primeiras e de 8 mil o valor de cada uma das 3 últimas. Pede determinar a taxa de juros mensal desse financiamento. Então, o equipamento é vendido por 35 mil à vista, mas pode ser financiado em 6 parcelas mensais, sendo as 3 primeiras de 6 mil e as 3 últimas no valor de 8 mil. Qual é a taxa de juros embutida nesse financiamento? É isso que nós vamos calcular. Então, para isso aí, nós temos o seguinte fluxo de caixa. O que nós vamos encontrar, na realidade, a taxa que anula o VPL, tá certo? Esse exercício nós vamos resolvê-lo diretamente na HP, tá certo? Ó, então, nós temos um investimento inicial de 35 mil. Investimento inicial, né, 6 parcelas de 3 parcelas de 6 mil mais 3 parcelas de 8 mil. Então, vamos resolver esse exercício diretamente na HP. E resolvendo diretamente na HP, nós temos o seguinte procedimento. Com base no fluxo de caixa nosso, nós temos o seguinte, ó. FREG para limpar as memórias financeiras. Vamos digitar 35 mil. CHS GCF0, 3 parcelas de 6 mil. Então vamos digitar 6 mil GCFJ. São 3 parcelas iguais, então 3GNJ, a seguinte, 8.000, GCFJ, três parcelas também, GNJ, e vamos chamar a função FIRR. Que vai nos fornecer uma taxa de 5,13% ao mês. Então, é essa taxa de juros do financiamento na compra de um equipamento cujo preço à vista é R$ 35.000 e está sendo financiado em três parcelas iguais de R$ 6.000, mais três parcelas seguintes iguais também de R$ 8.000. Tá certo? Então, nós temos agora, para finalizar, o critério do método da TIR, que já foi citado. Se a TIR for maior que a TMA, então o projeto deverá ser aceito. Isso, o projeto é viável. Caso a TIR for menor que a TMA, então o projeto não deve ser usado, deve ser rejeitado. Tá certo? Então, com isso aí, nós damos por encerrado o conteúdo da nossa unidade. Tá certo? No critério da TIR, com esse exemplo que eu citei aqui, já acho que está bem claro, não é? Mas até podemos resolver um exercício, só para vocês terem uma ideia como é que é. Ó, uma empresa estuda a possibilidade da reforma da máquina. Aquele exemplo anterior que nós demos da reforma da máquina. A reforma está orçada em 120 mil, que dará uma sobrevida de 5 anos ao equipamento, proporcionando uma diminuição dos custos operacionais na ordem de 30 mil. Considerando essa TMA da empresa de 12% ao ano, e usando o método da TIR, analisar a viabilidade econômica da reforma do equipamento. Então vejam bem, a TMA da empresa é 12% ao ano. Nós vamos calcular a taxa interna de retorno desse projeto. Se for uma TIR maior que 12%, vale a pena comprar ou reformar o equipamento. Se der uma TIR inferior a 12%, não vale a pena reformar o equipamento. Então, para esse tipo de exercício aí, nós temos o seguinte fluxo de caixa. Ó, nós temos investimento inicial de 120 mil, receitas ao longo de 5 anos, iguais a 30 mil, tá certo? Se nós fôssemos escrever o VPL desse fluxo de caixa, como é que ele ficaria? O VPL desse fluxo de caixa, nós já vimos já anteriormente, que é um VPL, vai ser igual a 30 mil, só que agora nós queremos calcular a taxa interna de retorno desse projeto. Então, vezes o quê? 1 menos 1 mais i elevado a menos 5, dividido por 0,0 por i, que nós estamos calculando, tá certo? Menos investimento inicial, que é 120 mil. Qual é a taxa de juros que torna esse VPL igual a zero? Esse i aqui, ó, que é a nossa TMA, perdão, a nossa TIR. A empresa tem uma TMA de 12% ao ano. Se a TIR desse projeto for maior que 12%, o projeto é viável. Tá certo? Então vamos calcular a TIR desse projeto. Eu já vou calcular direto na HP. E calculando a TIR desse projeto na HP, vejam bem, que a TIR tem que ser maior que 12%, tá certo? Para que esse projeto seja viável para a empresa. Então nós temos investimento inicial de 120 mil, CHS, CF0, 30 mil, GCFJ, 5 parcelas iguais, então 5GNJ, e vamos calcular a TIR, FIRR, que vai nos dar uma TIR na ordem de, ela está calculando, nos deu uma TIR na ordem de 7,95% ao ano. Como a TMA da empresa é de 12%, logo, o equipamento não deve ser reformado. Tá certo? O equipamento não deve ser reformado. Então, com isso aí, nós damos por encerrado a unidade de noções de análise de investimento. Então, aqui, vejam bem, nós vimos noções básicas de análise de investimento. Para melhor aprofundamento nessa unidade, haveria necessidade de, pelo menos, uma disciplina só de análise de investimento de, no mínimo, 60 horas. Aí, nós iríamos estudar o método do custo anual uniforme equivalente, o método do valor futuro, o método do custo-benefício, tá certo? Então, com isso, nós damos por encerrado a unidade 6.